mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: se esse gato está na piscina, é bom que não faça xixi. Os gatos são bichos fascinantes. Eu sempre fui uma pessoa mais de cães, não sei como é que vocês são a esse nível. Mas os gatos, no meu caso, acabaram por me conquistar também. Já tive cães e gatos tudo a conviver ao mesmo tempo. E além de que, com a atual invasão de ratos e baratas na minha freguesia, eu sinto que devia voltar a ter um gato, porque sinto que ele faria o trabalho. As minhas cadelas apanham moscas, mas é só. Uma vez vi as duas pacatamente deitadas a descansar e um rato a passar entre elas. E elas simplesmente com ar de que foi isto.
Cumprimentaram-se.
Parecia um cão mais pequeno que nós. Pronto, com os gatos qual é o problema? Um dia ou outro ele viria a oferecer-me cadáveres dos animais capturados. O que por esta altura é uma iniciativa que os gatos já deviam ter percebido que não nos alegra. A intenção deles é ótima. É um misto de olha a minha categoria como caçador e de olha para esta magnífica oferenda que eu trouxe em tributo a ti. Mas gatos, não era preciso.
Coitadinho.
Não era preciso. Será que alguma vez na história da relação entre humanos e gatos terá havido um humano que ao receber um rato morto a seus pés entregue com orgulho pelo gato, exclamou: meu Deus, era mesmo isto que eu queria, como sabias? Gatos, querem oferecer-nos algo em tributo? Façam como o gato desta primeira história de hoje, tragam-nos roupa bonita. Em Auckland, na Nova Zelândia, um gato está incrivelmente famoso, é merecido. O gato é o rei de um bairro à beira-mar chamado Meirangi Bay. O que ele faz é levar até aos seus humanos roupa. Roupa que ele apanha em diversos tendais, mas atenção, não é qualquer roupa. Leo, é assim o nome do gato, escolhe criteriosamente as coisas mais caras e com melhores tecidos.
Vês?
Até ao nível de cuecas e meias, ele só traz do bom e do melhor. Estamos a falar de sedas, malta. Sedas.
E não as estraga pelo caminho?
Não estraga, não. É okay. muito delicado.
Muito delicado.
Claro que os humanos da casa do Leo ficam envergonhadíssimos com isto. Tratam de fazer apelos aos vizinhos, atualizando a lista vasta de roupas que o gato lhes mete em casa. Sendo que há dias a coisa foi particularmente aflitiva, porque Helen, a dona do Leo, diz que recebeu uma chamada da filha, que estava doente em casa, e que a filha lhe disse: mãe, desta vez é mau, é muito mau. É a pior coisa
um
que
relógio.
Ele trouxe. Não, quase. Nada mais nada menos do que uma camisola da mais pura caxemira.
Ai meu Deus.
Avaliada em perto de 200€. Quando a Ellen ouviu a filha descrever isto, ela confessa que a primeira tentação foi dizer: opa, não posso ficar com essa. Mas a honestidade falou mais alto. Agora, a parte gira é a maneira como a Ellen comunica aos vizinhos que há novas peças de roupa lá em casa. Ela diz que a única maneira de resolver a coisa foi abrir um grupo de WhatsApp sobre os roubos do Leo. Diz a senhora que nunca na vida imaginou que iria ter de mandar a pessoas fotografias de roupa interior com a legenda de quem são estas cuecas. Incrível. Só que o Leo não para, começa cedo. Diz Ellen que ele já tem aparecido antes das 8 da manhã com peças lindíssimas e confortáveis. Num dia recente, Leo bateu o seu próprio recorde, trouxe para casa 9 peças diferentes que permitiam a uma pessoa vestir-se da cabeça aos pés. Se chama a toalete inteira com aquilo.
Isto tem imenso jeito. Se aparecer um gato assim de manhã em minha casa com roupa, nem tenho que pensar. Tenho que vestir.
O gato veste? Quem é que a veste? É o Félix. Ainda sobre gatos, há um casal na British Columbia que não para de receber chamadas telefónicas a dizer: encontrei o seu gato. Qual o problema? Eles não perderam nenhum gato. Mas a vida destas pessoas está um absoluto inferno, porque são dúzias e dúzias de chamadas diárias que os estão a levar à loucura e que acabaram com o sossego destas queridas pessoas, chamadas de cidadãos bem intencionados que lhes dizem: encontramos o vosso gato Torbo. Ao que eles começam logo por dizer: o nosso gato não desapareceu e além disso não se chama Torbo, o nosso chama-se Mauser. E o Mauser não desaparece facilmente, porque adora estar em casa a apanhar o ar-condicionado. Então o que é que se passou aqui? Passou-se que uma empresa de t-shirts, a Wisdom New York, lançou uma linha de t-shirts que reproduz anúncios fictícios de gato desaparecido, completos com as palavras Missing Cat, a foto do gato e um texto em baixo que inclui o número de telefone. Era suposto, diz agora a empresa, esse número ser fictício. O problema não é. É deste pobre casal que,
não checaram,
graças ao êxito desta t-shirt, não para de receber chamadas de pessoas que encontram gatos parecidos com o que está na foto da t-shirt e que prontamente lhes ligam a dizer que o encontraram. Porque a vida deles é explicar a pessoas que não lhes falta nenhum gato, desde manhã à noite. Pá, que vida.
Não é melhor mudar de número.
Mas o que é incrível é, eles dizem que têm este número há 20 anos. Epá, não lhes convém mudar agora.
Pronto,
mas,
claro, tá bem.
Mas o que é incrível é malta achar que pessoas usariam um anúncio genuíno de gato.
Exato.
Isso é que é incrível.
Mas olha, ainda relativamente ao primeiro gato, vocês não acham que encontravam roupa em casa que não era, que não
sim,
era vossa?
Sim.
Não havia a possibilidade de olharem para aquilo e pensarem: olha, não me lembro de comprar isto, mas é giro, se calhar é meu. Às vezes
pode acontecer.
Não se esquece às vezes de roupa que têm.
Sim, sim, sim. Às vezes têm revelações incríveis.
Uhum. Ok, mas eu acho que não chegava a esse ponto. Eu também acho que não chegava a confundir. Será que eu comprei uma camisola de cachemira de 200 euros ou não? Eu acho, que não, eu acho que não me esquecia se tivesse feito.
O lugar era suspeito, não é? Que ela se estava assim no hall da entrada no chão.
Eu acho que essas pessoas não devem estender. Malta, roupa cara não estendam na rua.
Então já sabem que o gato
na cozinha.
É.
Exato.
Como andar na lavandaria assim, arriscar, lavar em casa.
Não era eu. Eu nem vestia. Eu, se tivesse uma peça de roupa de 200 euros, nem vestia.
Eu só me abraçava a ela.
Eu moldurava.
E molduravas, abrias cuidadosamente a moldura em algum dia assim mais especial e depois voltavas a pôr lá, sem lavar nem nada.
Exatamente.
Mas sobre esta história dos números de telefone, esta questão faz com que se perceba porque é que nos filmes de Hollywood os números de telefone começam todos por 555. Não sei se já repararam nisso. É precisamente porque antes eles arriscavam nos filmes números que depois eram de pessoas reais. Só que o 555 não existe na vida real, só existe nos filmes. Porque, epá, quando não se usa o 555 acontece barraca. Porque as pessoas são muito inteligentes a ligar para números. Isto para mim não passa pela cabeça, epá, se puder evitar falar
tu
o telefone toda a minha vida.
Quanto mais ligar.
Sim. Sim. Ainda não há muito tempo apareceu um número de telemóvel na série Squid Game que fez com que milhares e milhares e milhares de pessoas de todo
pois
o mundo
foi.
Ligassem para uma desgraçada de uma senhora sul-coreana que acabou por pedir à Netflix que, por favor, fosse editar o número no episódio. E isso aconteceu de facto, eles fizeram-lhe esse favor. Em 2009, o rapper Soulja Boy incluiu um número de telefone que ele achava que era aleatório e fictício numa música. Era o número de uma família que não teve outro remédio que não mudar de número. Esses mudaram. Voltando a este casal do gato, nem todas as chamadas, dizem eles, foram gentis, confirmando que estamos no planeta Terra e a lidar com a espécie humana, progressivamente pior e mais perturbada. Contam eles que a dada altura receberam uma chamada de um senhor que lhes dizia: tenho uma cobra que come gatinhos de graça. E depois também há a malta a dizer: ora bem, tenho o vosso gato, evidentemente que só o devolvo se pagarem. Malta que depois fica chocada e desiludida quando eles dizem: nós não temos nenhum gato desaparecido, só temos um e está aqui sentado no sofá à nossa frente. E agora, passado este tema dos gatos, eu tenho de trazer à baila um assunto grave. Isto agora é um fórum. É um fórum. Isto é um fórum. Foi um assunto grave que me apareceu ontem no feed do Instagram. Num reel, não sei se vocês viram isto, um reel da Rebeca Caldeira. Aliás, da Rebeca McLeod Caldeira. Porque quem tem um apelido daqueles merece que ele seja dito, sobretudo porque era o apelido do herói imortal no lendário filme dos anos 80, Highlander. McLeod.
Duncan McLeod from the Clan McLeod.
Certo. Eu ainda não percebi, passados estes anos todos, se o Highlander era um filme bom ou mau. Mas gosto de ver, por isso é que acaba de ser bom.
Acho que ele já deu a volta várias vezes.
Já deu a volta várias vezes. Sim. Bom, neste vídeo da Rebeca, ela está a processar um pedaço de trivia que o seu companheiro acaba de lhe fornecer e que é o seguinte. E malta, eu lamento se isto vai estragar o pequeno almoço ou o dia de férias e de verão que têm pela frente. Ele diz-lhe que o cheiro característico das piscinas, que é um cheiro mítico que nos acompanha desde a infância, não é o mero cheiro do cloro. É o cheiro da reação química entre o cloro...
Eu sei!
E nesta parte temos de ser fortes.
Eu sei.
Entre o cloro, o ocasional xixi que é feito dentro da água, a saliva humana, o ranho e o suor. Ou seja, o cheiro é a reação química entre o cloro e todos os fluidos naturais que saem de nós. A Rebeca ficou em choque. Várias pessoas que a seguem também ficaram em choque. Eu também fiquei em choque. E a verdade é que este pedaço de sabedoria está a ser veiculado e difundido por quem? Pelo ChatGPT. Várias pessoas testaram isto. O ChatGPT confirma que o cheiro típico das piscinas é o cheiro da reação da água às inúmeras coisas que, voluntária ou involuntariamente, saem de nós. E a grande questão que eu coloco é: há ciência por trás disto? Ou isto é apenas o começo da destruição da civilização por parte da inteligência artificial, começando aos poucos a minar a nossa confiança em instituições inofensivas e nobres como as boas velhas piscinas? Isto é inquietante. Já tinhas ouvido falar disto?
Sim, eu sigo a Rebeca e tinha visto este vídeo dela e juro-vos que pensei, eu não sei se vou conseguir nos próximos tempos voltar, pelo menos até me lembrar deste vídeo. Porque realmente o cheiro A pessoa acredita que é o cloro, porque... mas que nunca
e
ninguém.
É, de facto.
Sim, só que de repente é cloro ou ranho?
Sim, eu normalmente.
É cloro ou xixi?
Nas piscinas das crianças, nas mais pequeninas, só ponho os pés. E mesmo assim.
E mesmo assim ficas com o pé com ranho.
Não é que as grandes não sejam
mas
iguais.
Essas piscinas pequeninas, às vezes até fica verde por causa da mistura pelo amarelo e o azul.
Reparem, mas é que o meu medo agora nem é quando há cheiro a cloro, porque mesmo as piscinas que não tenham o cloro, eu vou só pensar
que isto pode ter
ranho ainda assim. Há pessoas que se assoam. Quantos amigos vossos não mergulham e quando vêm ao de cima têm ranho?
Olhem, eu tenho de dizer o seguinte: vou lançar mais temas para debate.
Eu concordo com essa tua teoria da conspiração de que isto é a inteligência artificial a conspirar contra nós.
Pronto.
Porque quando é que surge essa teoria? Num dia com 40 graus.
Lá está. Mas eu tenho de vos dizer o seguinte: eu adoro piscinas, eu não tenho uma em casa, mas adoro, e até acho bom não ter em casa, porque sinto que isso banalizava o meu apreço pelo lado mítico das piscinas. Vocês estão a perceber isto?
Há um
lado em mim que acha giro uma pessoa deslocar-se a uma piscina, fazer disso um evento. Ora, apesar de eu frequentar muitas vezes piscinas, eu tenho de vos confessar que quando estou lá dentro, e sobretudo quando estou dentro de uma piscina onde estão mais pessoas, sejam pessoas conhecidas minhas ou estranhos, há um pedaço do meu cérebro que não se cala e que me diz coisas do género. E é a primeira vez que eu partilho isto publicamente. Mas isso é uma coisa que eu tenho cá dentro e agora vou deitar cá para fora.
Força, Marco.
Esse pedaço do meu cérebro diz coisas do género: estás a partilhar água com rabos e genitália de estranhos cujos hábitos de higiene desconheces.
Está aqui um ouvinte a dizer: o truque é nadar de boca fechada, malta. Está resolvido.
Esta questão inquieta-me durante alguns momentos. Isto realmente ocorre-me quando mergulho e há água a entrar em mim por vários orifícios, não é?
Uhum.
Mas depois, se tiver calor e se está dentro da água e não está a saber bem, esqueço de imediato.
Pensas demasiado.
Posso, numa ocasião ou noutra, ter introduzido na conversa com pessoas que estão comigo na piscina conversas do género: é tão bom a pessoa tomar banho e lavar-se bem, não é? Sobretudo antes de entrar numa piscina. Aquela sensação da pessoa estar lavada e entrar na piscina. É tão bom, não é? Se a pessoa não responder com entusiasmo ou desviar o assunto, já sei que tem déficit de higiene e se calhar aí vale a pena sair.
Ah, sim.
Mas eu penso muito nisto. Penso muito... Tudo o que nos separa de rabos são meros calções e biquinis.
Sim. Tecido, é só tecido.
Mas reparem, depois destes anos todos, estamos aqui.
Por isso é que desconfiar sempre daquelas pessoas que não gostam de tomar o duche antes de ir para a piscina.
Pois. Não é, mas aquele duchezinho que há ao pé da piscina também não vai adiantar grande
mas
coisa.
Mas ajuda.
Se tivesse lá um gelzinho,
mas se
as pessoas fossem obrigadas a lavar-se mesmo a sério.
Lexívia, um esfregão de arame.
Mas é que o problema não é só o que se faz antes, não é a falta de higiene só, é o que se faz dentro das piscinas também.
Sim, porque há pessoas
que não saem para ir à casa de banho fazer o chamado xixi.
Desculpa,
eu acharia que só crianças veriam isso, mas
crianças que até o número 2 fazem.
Epá!
Olha, pois.
Não, uma coisa eu já vi, e aí saltei mesmo na piscina, que foi adolescentes, e orgulho-me de dizer que não foi o meu filho, nem foi nenhum dos amigos dele, mas já estive mesmo numa piscina onde adolescentes estavam a fazer um campeonato de punhos para ver as bolhas a sair.
Ai, que nojo!
Esta foi incrível, esta! Outra enorme!
Não aguento. Vamos só pedir desculpa a todos os ouvintes que estão a tomar o pequeno almoço.
Mas são questões
que têm
de ser
piscinas neste momento.
São questões que têm de ser tidas, não é? Temos que deitar cá para fora.
Aqui falamos de tudo.
Se não, são tabu. Mas também gostava de saber o que é que os ouvintes pensam de tudo isto. Pode haver pessoas aí com.
A expressão
de
deitar cá para fora no, sim, neste momento.
Não dá.
Há aqui um ouvinte a gritar socorro.